ainda preferi a outra que entrou com a fala no meio da vinheta.
Essa aí ficou perdida na história, não vai dar pra...
achei disruptivo.
Pior que eu já vi uma vez os caras do Nerdcast falando de vez que eles já foram gravar e aí esqueceram de apertar, sabe, o botão gravação, perdendo o episódio. Isso aí deve ser muito triste.
Quem nunca?
Esqueceu de salvar e perdeu o arquivo.
Os caras da jogabilidade esses dias perderam também.
Sério? De podcast deles?
Era alguma gravação, não lembro se era o vídeo ou se era... Porque eles gravam o vídeo enquanto eles falam também, né?
Vira duas coisas. Eles gravam, eles fazem na Twitch até, né? Eu já vi que eles fazem, pelo menos o Vértice, eles fazem a live e aí basicamente o podcast é a live com alguma edição ou outra, assim.
Isso, então. Aí um dia eles gravaram, só que... Não sei, deu algum bug lá, eles perderam. E aí o que acontece, né? O vídeo vai na íntegra pro YouTube e o podcast é o editado dessa live que eles fazem. Quer ficar menos picado, é quase o mesmo negócio daqui, né?
Entendi. Mas estranho, mas aí será que ficou só na Twitch esse podcast deles? Ou eles, sei lá, não quiseram baixar e colocar o áudio da gravação? Aqui deve ser um trampo também, né? Mais fácil você ter gravado pra editar.
Eu mesmo, pela minha experiência, imagino. Desculpa, eu não lembro mesmo. Eu acho que eles só perderam, mas acho que quem viu a live viu. Não lembro se era um dos que foi ao vivo. Acho
Entendi. Que você tem ouvido os podcasts da jogabilidade?
Meu, eu ouvi uns dois, três esses tempos aí, porque eu deixo às vezes no meio enquanto eu tô trabalhando, né?
Sim,
e
sim.
E aí vira como se fosse um rádio, mas é... Não tenho ouvido mais tanto, não. Quando eu ia presencial todo dia, eu ouvia sempre, porque... Eu deixava no caminho, né? Então me distraía, mas agora não é sempre que eu ouço, não.
Entendi. Justo. Ah, também, eu comecei a ouvir mais eles como trilha sonora de fundo mesmo, pra deixar o tempo passar. Porque acompanhar tudo que eles falam de jogo às vezes é difícil, mas às vezes é bom pra saber a opinião de algum jogo, pra saber se vale a pena e tal. Mas jogar mesmo, que nem quando eles fazem review, às vezes eu ouço pra já saber. Mas, pô, por exemplo, até já vi que eles já fizeram do Resident 4 e, mano, obviamente eu não consegui zerar ainda.
Tipo,
se eu ouvir, eu vou falar, beleza, muitas coisas que eles falarem aí eu não vou estar sabendo.
É legal porque, assim, eles são especialistas em jogo, né? É um conteúdo muito bom voltado pra isso, é isso que eles fazem, ponto. Mas é legal, é que nem você falou, tipo, pra conhecer uns joguinhos novos, tipo, principalmente indie. Ou aqueles que não saem no mainstream. Aí, esse mês, sei lá, na Steam tem três joguinhos muito legais que eu joguei essa semana. Eles falam lá, botam uns takes e tal, eu acho bem legal. Ou às vezes nem é tão novo, mas que nem a gente, que às vezes busca lá uma referência antiga e eles dão um review que é bacana de ver. Eu acho legal.
Sim, e os caras do Nautilus eu acho que são bem bacanas, principalmente nisso que você falou de indie. Eles dão uma atenção bacana pra isso.
Eu ia falar deles na sequência. O Nautilus especificamente pra indie, né? Eles são bem bons nisso. Isso, eles são especializados nesse tópico, que inclusive é bem legal. Aquele da raposinha, que é tipo um Zelda. Não sei se
Esqueci o nome agora. É, mas eu sei qual que é. Ele tá direto no Game Pass aparecendo como sugestão pra mim.
Nossa, ele é muito legalzinho. Eu joguei uma vez aqui no Sesc perto de casa, que era uma ação que eles faziam, né, de fim de semana pra mostrar, popularizar os jogos. E é bem legalzinho mesmo. É que assim, ele usa um Tunic, não é? Isso, esse mesmo. E ele usa um idioma que é do jogo. Isso que eu achei muito engraçado.
Ah, que da hora.
É tipo, ele não é alemão, inglês, português. Ele tem um idioma do jogo. Então, você realmente... não, pelo menos no que eu tava jogando, né? Você já vai aprendendo com o jogo em si. Achei bem curioso. É.
Mas aí, tipo, não tem um idioma local? Você não pode pôr um português lá pra te ajudar a entender? Ou é, sei lá...
Cara, eu acho... Eu acho que mais pra frente... É que assim, eu não joguei ele... Eu joguei, sei lá, 5 minutos do jogo, né?
Uhum.
Mas acho, se eu não me engano, mais pra frente você vai desvendando os textos como umas runas, sabe? Que nem uma pedra de roseta da vida.
Uhum.
É de roseta? É de roseta.
Roseta.
Ah, então. Aí você vai lá, tipo, essa palavra quer dizer chocolate, essa palavra quer dizer espada. E aí você vai fazendo as junções, pelo que eu entendi.
Entendi.
Eu acho, tá? Tenho que jogar mesmo pra ver como é que é.
Entendi.
Você jogou mais do falando em jogo indie, né? Você jogou mais desse o Chain of Echoes?
Cara, não consegui jogar muito. Tô parado ainda. Basicamente passei a introdução do jogo. O que eu joguei e voltei a jogar um pouco mais é FIFA, porque agora, inclusive, fica a dica, tem o FIFA 23 no Game Pass, que é quem assina, porque você não paga nada pra baixar, quer dizer, nada além da assinatura pra ter o jogo. Olha, aí eu tava jogando um pouco ele.
No Game Pass? Que surpresa. Sim.
Nos tiers, né, que tem o Game Pass, que você pode pegar as coisas da EA também, nesse tier aí dá pra ter o FIFA também.
Ah, tem isso. Eu achava que era só, tipo, uma assinatura que Netflix da vida.
É que nem Netflix também tem as faixas, né? Aí também o Game Pass tem. Tem, tipo, o basicão, que você tem um monte de jogo, mas não tem isso. Aí tem o basicão mais EA, que tem alguns jogos da EA. Aí tem algumas outras agora.
Tem faixa na Netflix também de assinatura?
Tem, pô. Porque, tanto que você não viu que tá dando até a polêmica lá, que eles fizeram a faixa com anúncios agora. Você paga menos, mas aí você tem anúncio durante o filme, mas estavam falando que tava, mano, absurdo, tá ligado? Sabe que nem a Crunchyroll faz, ou fazia, sim, pelo sim. menos, que era, você pode ver sozinho, se quiser. Tipo, Crunchyroll tinha isso, né? Você pode pegar o episódio da anime que foi ver.
É.
Mas era a cada, mano, um minuto um anúncio, aí ficava insuportável, que você não conseguia pular, inclusive, anúncio. Então, tipo, não dava pra curtir o que você fosse assistir. Aparentemente, a Netflix fez um plano tipo esse.
Ah, eu porque achei que isso ia ser geral, eu não tinha me ligado que era por assinatura, sabe? Tipo, essa faixa de preço é tanto de tal forma e a outra de tal forma. Eu achava que ia ser, tipo, geral e é isso.
Entendi.
Sabia. E o do Game Pass eu também achava que era a mesma coisa. Que era
não,
tipo,
tem algumas.
Você assinava, você ganhava os joguinhos, mas, por exemplo, tipo esse. O FIFA, né? Você ia ter que pagar por fora anyway. Não sabia.
Não, mas, tem essas faixas e aí também, além da assinatura, eles fazem aquele esquema. Se você assina o Game Pass, às vezes você não tem um jogo, mas você tem desconto no jogo, sabe?
Sim.
Que é interessante, porque que nem o FIFA 23 ele saiu agora. No finzinho da temporada 22, 23 da Europa, né? Então, tipo, sim. Eu vou jogar agora, vou pegar o elenco muito defasado em alguns times, porque eles têm a última atualização desde a última janela de transferência, né? Mas, putz, o que mudou nos times aí não vai ter no jogo. E daqui a pouco começa uma nova temporada. Só que aí pra essa nova temporada, tipo, não vai estar no Game Pass o novo FIFA, que vai mudar de nome, inclusive, né? Aí se você quiser, cara, aí você compra. Tipo, você tem que comprar antes pra ter o jogo antecipado. Mas como eu não faço questão muito de pedir, cara, nossa, não, eu quero jogar com o elenco que tá ao vivo agora, pra mim, eu fico lá jogando no FIFA anterior até liberar esse e, sei lá, pra mim...
Resolve de boa.
Diferente. Oi?
Resolve bem também, é só pra brincar.
Sim, exato. Não tenho muito compromisso em estar atualizado com os times, porque mais jogo carreira mesmo.
Então. Eu tinha visto um meme esses dias que era, tipo... Ah, esqueci como é que ele era. Mas era alguma coisa do tipo, o jogo é seu, você joga até onde você se sente bem. Você não é obrigado a terminar, você não é obrigado a... você não é obrigado a platinar todo jogo que você tem. E eu penso muito isso, sabe? Tipo, o jogo é até onde você achar que tá bom. Tipo, enquanto ele estiver te fazendo feliz...
Né? Bom, não sei se você ouviu isso, porque eu lembrei disso no próprio por jogabilidade que eu tava ouvindo. Porque no último que teve, eu vi que eles tiveram uma... Eles estão com agora uma parada que é a sessão pergunta do ouvinte, né?
Ah, que o Sushi ele falou da pessoa que tava
frustrada. Então, né?
Eu vi essa, que ele falou quase isso também. É, ele
exato.
Cara, que eu recomendaria pra... tipo, acho que... O cara recomendou pra namorada jogar, ou o contrário. Tipo, joga esse jogo, só que a pessoa tava jogando pra agradar o outro, sendo que ela já não queria mais brincar.
Nossa, não, nem foi essa pergunta que eu vi.
Não? Ah, mas... Foi... Aí ele respondeu meio que isso.
Perdão, falei.
Aí ele respondeu meio que isso, tipo... Que ele falou, que essa pessoa que perguntou, falou, que eu falo pra ela, né? Tipo, se eu falo pra ela continuar, porque, tipo, eu acho o FIFA legal, né? Aí eu recomendo pra você, mas... Você achou legal, mas nem tanto. Eu quero que você chegue até o final. Mas tipo, você já cansou, sabe?
Não vai valer a pena. A pessoa vai chegar pra se forçar e só não vai curtir anyway.
Aí foi o que ele falou. E eu concordo, né? A pessoa chegou lá até onde ela... cansei, mano, do jogo. E aí ele falou, não vou ficar forçando a pessoa, né? Jogou até aí, tá bom, até aí. Beleza.
Não, no que eu ouvi que eles abordaram também um pouco disso na resposta, foi porque o tema que a gente até falou aqui, às vezes, era que era de um cara falando de... Ah, de tempo pra jogar, né? Que ele falou que acho que o cara até falou que tinha filho, aí mais trabalho, mais tudo, ele não tinha mais tempo pra jogar os jogos como gostaria, né?
Ah,
aí sim. Ele fala, pô, isso aqui, vocês acham que isso afeta muito a experiência do jogo? Eu posso ser prejudicado com isso e tal?
Eu vi
aí
isso,
eles falaram que é, sim, tipo, vai afetar, não tem muito o que fazer, mas aí eles falaram, meio que emendaram com isso, sabe? Que, cara, tipo, vai afetar, mas tem que jogar até onde você tá curtindo. Então, tipo, ah, putz, você tá jogando o jogo, às vezes você não consegue dar tempo, um RPG principalmente vai ter disso, né? Em jogo que envolve história. Você não consegue se envolver, putz, cara, joga até onde você curtir, se tem outro jogo que você vai querer dar prioridade, dá, tipo... Ninguém tem a obrigação de jogar, tá ligado? Você tá pagando por aquilo. Você, cara, não quer parar de jogar? Para, acabou. Eles falaram isso. Aí outro porque tá, você acaba muito jogo, tipo, você não vai ter a experiência completa, mas também tem muito jogo. Então, você não precisa ter a experiência completa em todos.
E outra coisa que eles falaram também que eu concordo é a questão da experiência e a proposta do jogo, né? Tipo, por exemplo, ele pode ter o modo carreira, né? Você vai jogar isso. Quanto tempo você achar que for necessário até você se satisfazer com seu hominho lá ou mulherzinha hoje em dia, né?
Ou time, né? Porque tem uma do carreira do time.
Ah, é, tem isso também. Ou você joga uma partidinha de 5 minutos casual.
Sim.
E tipo, e beleza. E aí tem outros também que, ah, sei lá, um joguinho de plataforma que... É, que nem esse hoje, por exemplo, eu tava jogando Naruto só pra esvaziar a cabeça de lutinha. Então é isso, joguei duas lutinhas lá, beleza, tá bom. Se eu quisesse jogar o História também, poderia jogar o História.
Uhum.
Mas vai da proposta do jogo. O Final Fantasy, por exemplo, que eles também já... A gente tá reproduzindo todo o conteúdo deles, mas foda-se, né? E aí, que eles também já comentaram. É, e eu também já falei isso com... Acho que foi com o Shigeo ou com você, não lembro. Que... É assim, você pegou o Final Fantasy, o ideal é que você vá, se possível, numa tacada só ou o máximo que você conseguir dessa forma. Porque depois você dá uma pausa, putz, é
difícil, difícil retomar.
É, que nem o X2 eu joguei esses tempos, né? Esses tempos, acho que tipo o ano passado, a última vez que eu joguei. E ah, legal, tal, até onde eu cheguei. Só que aí, enfim, em corrida do trabalho, dia a dia e tal, acabou que foi ficando pra escanteio. Aí quando eu fui pegar de novo, você não lembra mais a mecânica, sim. Você não lembra mais onde você tá,
sim.
Tipo, o que você tinha que fazer, aí eu fico, putz, mano, preguiça de continuar. Tipo, o jogo ainda tá aqui, ainda tá salvo, se eu quiser. Mas dá uma preguiça de continuar por causa dessas coisas.
Nossa, não, eu super entendo. Eu até, cara, o próprio, eu acho que Final Fantasy tem muito disso, inclusive, parênteses aqui, eu acho muito legal que os caras do jogabilidade já chamam Final Fantasy de FIFA, tipo, Fifinha.
É, o FIFA deles, né?
É FIFA mesmo, não deixa de ser FIFA.
É.
Inclusive a FIFA 16, agora que tá no FIFA 16, fica engraçado, porque tá muito uma nomenclatura de FIFA mesmo.
Ah, é. E você já viu eles jogando FIFA mesmo?
Não, você tá falando de futebol, né? É, óbvio. Não que eu jogue bem. Mas, enfim, falando de jogo de história, até o Resident Evil, o remake do 4 que eu tava jogando esses tempos, tô curtindo, tá achando legal, mas também dei uma travada, eu tô com uma puta preguiça de voltar a jogar. Por isso, porque um quer, tá, tô engajando na história, mas, putz, tá bom, deixa eu relembrar, é verdade, não é essa parte. E tá numa etapa lá, que acho que você até viu, que é quando os zumbis invadem a casa lá, você tá meio que... segurar um enxame de zumbi e tem toda aquela fase com a Ashley tá contigo, né, que você tem que mandar os comandos com ela, só que fica muito difícil isso, né, porque você tem que proteger ela, porque se ela morre também, você perde o jogo, então você tem que proteger ela enquanto se protege, enquanto mata zumbi, começa a ficar muito difícil, aí, cara, deu uma preguicinha de jogar, inclusive foi engraçado, eu comentei isso com um colega do trabalho que também tava jogando, aí ele falou, sabe, sem eu falar, ele falou a mesma coisa, tipo, ah, não, eu tava jogando e tal. Mas, putz, não, agora deu uma travada de jogar, não tô jogando tanto, porque eu acabei de encontrar com a Ashley. Eu falei, caraca, nossa, travei na mesma coisa. Eu, tipo, é isso, começa a ficar difícil e, cara, você não tem mais saco pra ficar jogando.
É porque...
Aí você acaba indo pro jogo de rotina, né, que é, tipo, algo que eu possa ficar 15, mano, meia horinha aqui e jogar de boa, tá, exato, vou me satisfazer. E se eu não passar, se eu travar, putz, tá de boa. Mas eu vou conseguir fazer alguma coisinha que eu vou curtir. Não vou ter que morrer ou, mano, me estressar pra conseguir fazer avançar no jogo, sabe?
Sim. E é aquela tipo, uma etapa que você acho que é muito porque você tem que pensar em muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tô vendo isso muito no Celeste agora, eu tô chegando...
Ah, Celeste é difícil, hein? Eu achei bem difícil, pelo menos.
Mano, assim, dá pra passar, mas é aquele negócio, né? Tá bem no limite do conseguível.
Sim, sim.
Eu tô chegando agora no final, falta acho que... acho que umas assim, é literalmente a última parte. Eu tenho uns 14 degraus pra subir, 14... Vamos dizer que é degraus, né? Não é bem degraus, mas vamos dizer que é 14 degraus. Pra subir, que tem umas
dentro da fase, você tá falando, degrau, isso, você isso, já tá na fase, é porque o joguinho é basicamente você pular e chegar nos lugares, né? Falando assim parece fácil, mas é difícil pra cacete.
Nossa, muito embaçado. Então, aí tem umas bandeirinhas, né, que diz na 14, 13, aí vai dizendo nessa parte, dependendo da bandeirinha que você vai, em dois passos você já chega nela. Só que, mano, é exatamente isso. Você tem que pensar em 10, 20 coisas pra fazer ao mesmo tempo com controle. Então, sei lá, eu dei um pulo, né, direcionado pra diagonal pra cima. Aí na sequência já tenho que meter um quadrado pra frente, depois um quadrado pra baixo, depois um outro A, que você apoia na parede, que é um pulo duplo. E depois já tem que dar outro quadrado. E aí chega lá em cima, é que assim, se você não fizer perfeitinho...
Sim.
Ela não passa. E aí, eu consigo passar de todas essas partes. Quando eu chegar lá no finalzinho, porque eu não consegui dar, um pulo, ou porque eu pulo um milímetro, lá em cima, no último pulo, ela sempre cai nos espinhos. E aí eu morro, eu fico muito frustrado. Mas é esse tipo de coisa. É um jogo que ele é pra isso, né? Você tem que... Ele é um jogo de precisão.
Uhum.
Se você não fizer exatamente no lugar certo, na hora certa, você não passa.
Cara, tenho que te mandar um nerd player que eles fizeram esses tempos.
O
até o Jovem Nerd, ele começa falando no vídeo que é, cara, se você não quiser ficar puto, pula esse nerd player. Mas tipo, ele fala isso, mas é que, na verdade, quem fica puto no jogo é eles. Porque o jogo é basicamente, esse jogo é pular. A mecânica do jogo é, você tem que pular... E subir até o topo, né? Porque o jogo meio que se passa no... Peraí, deixa eu achar o nome dele aqui até, peraí. É Hellstuck. É Hellstuck o nome do jogo. Você tá no inferno, você tem que sair, né? Só que a mecânica é, você pula, tipo, subindo umas plataformazinhas pra sair, né? Só que o único controle que você tem é você dar o pulo já direcionado antes de executar o pulo, né? Aí...
Tem um delay?
Não, tipo, você vai apertar o botão do pulo, quanto mais você segura, mais tem a força do pulo, né? Mas já direcionado. Só que é só isso. Só que o ruim é que, cara, você errou o pulo, cara, você pode cair até o início do jogo, tá ligado? Porque o jogo é como se fosse um negócio vertical até você terminar. E aí, cara, eles falaram, o jogo do Raid Kit, porque, nossa, é muito frustrante quando você tá conseguindo subir... Na plataforma que eu não tinha ideia de como eu pular aqui. E puta, aí você vai pro próximo, aí você cai e volta até o começo. Aí puta que pariu. Aí, mano, parece muito irritante.
Tô vendo aqui. Ele dá pra jogar em dupla também?
Dá, ele joga em três até.
Ah, é um...
Mas nossa, é um joguinho que a mecânica é extremamente simples, né, do que você tem que fazer. Mas parece extremamente frustrante também ao mesmo tempo.
Nossa, eu vi agora.
Entendeu, né? Dá pra entender. Mano, vai avançando na gameplay só piora.
Nossa, que ódio. Lembra um pouco isso do Celeste também, né? Só que a diferença é que pelo menos você volta da... Que eu já acho
ele
chato.
Tem um checkpoint, né?
Isso, tipo, no começo da fase, beleza. Ai, nossa! A pessoa caiu tudo aqui.
Uhum.
Enfim, mas é isso, pelo menos você não volta desde o começo do jogo. Mas é bem legal. Se eu não conseguir terminar, enfim, né, vou ter que pôr no YouTube e assistir mesmo. Se chegar num ponto que eu vejo que eu não consigo passar mesmo.
Nossa, assim, que mais um ponto, né, que juntando essa conversa de, cara, tu tem que jogar até onde você quiser. Também, cara, acho que até pra zerar jogo, porque eu lembro que você comentou que fez isso com Final Fantasy VII. Eu fiz isso com o Kingdom Hearts, que o 1 mesmo.
Ah, você viu o final? Você assistiu?
Vi, porque, cara, eu cheguei até a fase, né, entre aspas, de onde você vai enfrentar o chefão final. Só que aquilo, sabe, que o chefão final tem, sei lá, 7 formas, mano, sei lá quantas são, mas é um monte. E se você morre em alguma forma dele, você volta pra primeira, tá ligado?
Ah,
e eu tava no pré-chefão final. Então, tipo, o pré-chefão final tinha várias formas que eu não conseguia ganhar de uma deles lá. Aí eu, mano, morri, e eu falei, ah, cansei. Aí eu fui caçar, sabe, tipo, a walkthrough pra ver se eu conseguia ver, mano, alguma mecânica pra ganhar do cara. E aí eu vi que, tipo, eu tinha, sei lá, mais um monte de nível dele que eu tinha que chegar. Quando eu ganhasse dele, ainda tem um outro chefão depois. Eu falei, ah, foda-se. Vou ver em vídeo mesmo e vejo como acaba o jogo. Tipo, não tenho tempo pra ficar subindo de nível pra enfrentar esse cara, sabe? Porque até eu vi que o carinha que eu tava vendo na gameplay, ele tinha um nível lá do personagem dele muito maior que o meu. Tava, tipo, sabe, jogando, mano, 10 de 10, fazendo tudo certinho, ainda assim sofrendo pra ganhar. Falei, cara, não vou fazer.
É, igual que eu fiz do Final Fantasy VII também. Ah, eu caí lá num buraco, pronto, já era o final. E aí, tipo, eu tava, sei lá, uns nível 30, assim, e era a mesma coisa. Ah, pra você enfrentar o último, você tinha que estar nível 90, com um monte de item, e aí você... E essa pessoa também morria várias vezes, eu fiquei, ah, esquece, eu não vou passar por isso, não. Legal, final, tal, bacana, mas eu não vou me desgastar. Até o Zelda, aquele Oráculo das Estações, depois que eu tentei jogar, agora depois de velho, chegou, não tava conseguindo passar do último. Quando era mais novo eu até consegui, mas também não tinha internet, né? Então, assim, eu tinha que passar pra ver.
Como que a gente fazia isso, né? Tipo, como a gente jogava antigamente.
Então se eu quisesse ver o final, eu ia ter que passar de qualquer forma. E aí nesse, eu, tipo, fui jogando assim, mano, que difícil, né? Eu conseguia passar antes, agora eu não consigo mais. Aí eu peguei e assisti, porque, enfim, eu já tinha visto, né? Eu só não lembrava mais.
Uhum.
Aí eu assisti o finalzinho de novo.
Entendi.
Acaba sendo mais prático. Na verdade, sobre o que você quer falar, né?
Não, então, sabe o que eu ia comentar? Aproveitando que eu falei de FIFA no bloco anterior, porque é um negócio que acho que pode ser interessante. Na verdade, eu queria falar sobre, que é que os campeonatos na Europa tá acabando, né? Que a temporada 22-23 tá chegando no fim. Até queria aproveitar pra comentar de alguns campeonatos, não sei, quer dizer, acho que você não acompanha tanto.
Não tenho conseguido mais acompanhar, mas pode dizer aí, né? Eu vi...
mas é legal. Tipo, tem algumas histórias interessantes que teve na Europa nessa temporada. Tipo...
Eu vi um lance do Haaland na quina do escanteio lá, segurando bola, e os caras bravos com ele.
Cara, você viu, inclusive, começando tô falando pelo campeonato inglês, você viu que ele bateu o recorde de gols, tipo, da história do campeonato inglês, né? Tipo, mais gols em uma temporada. Inclusive, até, mano, comparando com temporadas que tiveram mais times, né? Então você tinha mais jogos e mais chances de fazer gol. Pô, é, o cara foi um absurdo. Ele fez 36 gols até agora. Que dado que o campeonato vai até 38 rodadas, né? Se ele não fizer mais nada de gol, ele quase chegou em um gol por jogo, né? Não é que ele executou um gol por jogo, mas tipo, na média, né? Ele vai quase chegar nisso. E fez isso, mas ele chegou nos 36 antes da rodada final, né? Então a média de gol por jogo dele, na verdade, é maior do que um gol por jogo.
Eita.
Muito fita.
E sabe o que é isso, né?
O quê?
Ele tá dopado, né? Lógico que ele tá usando coisa.
Pior que, cara, mano, ele tem um físico estranho, né? Você já viu algum lance dele, né? Ele não é estranhão, tipo, o jeito que ele se move e tal, porque ele é alto, mas ele também é rápido.
Ele é tipo o que a gente falou do Rock lá, o... como é que chama?
O Rock?
O Russo lá. Do
4. O Ivan Drago.
Ele é um Ivan Drago do futebol.
Pode ser.
Mas o que eu ia falar é que, assim, zoeira à parte, é que nem o Atila falou, né, do negócio da evolução do esporte.
Sim, que eu acho muito foda, que é tipo, quando alguém quebra uma barreira, fica mais, tipo, os próximos caras quebram essa barreira mais fácil, né? Tipo, é aquilo do, ninguém nunca fez mais...
900
tanto gol por gol. Aí, tipo, então se eu fizer. E aqui seu exemplo clássico do na corrida de 100 metros, né? Aí, tipo, sempre tinha um meio que um, entre aspas, limite, né, do ser humano. Até alguém bater. Aí chega alguém, tipo, ah, não, quer saber? Vou bater também. E aí, mano, sempre tem um novo limite. Mas até antes desse cara, meio que o que o cara estabelece é meio que o limite do corpo humano, né?
Sim.
Futebol não é exatamente assim, mas tem um pouco disso, né? Tipo, de... Cara, não, ninguém achava que seria possível fazer tanto gol por temporada num campeonato desse.
Tá aí.
Mas
É,
o que...
então. Desculpa.
Pode falar.
Não, é que nem eu falei do skate, que é um exemplo que eu tenho, né? Tony Hawk foi lá meter um giro de 900 graus.
Verdade.
Aí, ah, nossa, quando ele fez isso, meu Deus, que incrível. Aí depois foi lá o menininho, que eu esqueci o nome agora. Mas ele meteu na mega rampa, acho que era um 1.200, um negócio assim. Aí hoje em
1.080, né?
dia. Hã?
1.080, não é?
É
Ou fez?
isso. E aí hoje em dia já tem menininho de 10 anos dando 900 no Ralph, que nem o Tony Hawk fazia, sabe?
Sim.
As crianças já vêm mais tunada. Então. É,
Mas o
um
quê?
exemplo também é a Raíssa Leal.
É, que ela
Tipo.
tem o quê? Tá com o quê? 12 anos agora?
Não, acho que ela tá com uns 15. Mas de qualquer forma, né? Ela já tá andando num nível muito, muito acima, né? E é um negócio impressionante.
É, não, quando o Tony Hawk fez 900, cara, era tipo isso, né? Ninguém achava que seria possível.
Ah.
Caraca, não, tanto que aí ficou um bom período replicar o 900, né? Que acho que o Mineirinho fez também, né?
Ele fez só que segurando de outra forma.
Que é a sua parte que manja da parte técnica aqui ou não. Mas era tipo, ah, até o Tony Hawk fazer nada era possível, agora já superam ele.
Isso. Eu acho isso muito louco.
Mas outros pontos interessantes do campeonato inglês é que o City ganhou agora, né? Porque ele chegou numa pontuação que ninguém mais vai conseguir alcançar ele, mas é engraçado que quem todo mundo achou que ia ganhar esse campeonato era o Arsenal, né? Que era, liderou o campeonato por, mano, por mais tempo na história. Eles lideraram o campeonato por 248 dias e conseguiram perder, tá ligado?
Ah, mas isso acontece. No basquete, mais ou menos também.
Sim, mas é engraçado que, tipo, foi até surpreso o Arsenal conseguir liderar por tanto tempo, porque o time deles é cheio de moleque, tá ligado? A média do time acho que é 25,2 anos.
Ah, é?
Sim, tipo, os caras estavam fazendo um time focando em, sabe, ah, a gente vai ter um time competitivo daqui 2, 3 anos.
Sim.
Só que aí eles, mano, sei lá, encaixou muito bem o time nessa temporada, liderou o campeonato por uma caralhada de rodada e todo mundo falou, pô, quer saber? Acho que dessa vez vai. Mas aí chegou no final, mano, os caras acham que sentiu, tá ligado?
Talvez a experiência tenha pesado, né? No caso,
Sim.
a falta dela, né?
Exato. E aí no finalzinho os caras não deu. Tanto que o City, se for ver, a média de idade do time é 26,8 anos, que cara, na média dá quase 2 anos a mais de diferença, mas pô, vai fazer uma baita diferença esses 2 aninhos a mais.
É, que assim, na prática vai, sei lá, vai ter um de 32, mas vai
Isso,
ter
exato.
um de 22, aí vai ter um de 28 e vai ter uns de 23, sei lá. E no
Dado que é
outro é
média, né?
tipo.
É isso.
É, isso, aí no outro vai ter tipo quase todos de, sei lá, 22 e até 25, mais ou menos, por aí.
Sim. É que aqui, ó, se a média tá mais próximo dos 25, você tem muita gente próxima dos 20 baixos de idade.
Isso.
Passou disso, já tá mais próximo dos 20 altos, né? E, cara, já faz uma diferença, porque aí é os caras que jogam mais tempo, já teve mais experiência de jogar campeonato pra ganhar mesmo e tal, e pesa, né?
Principalmente se já ganhou alguma coisa, né?
Exato. E aí é exatamente isso. Os caras do City ganharam agora. Puta, não lembro quantos caras no elenco que tem, mas tem uns que, tipo, já ganharam 10 campeonatos pelo City, tá ligado? Esse campeonato de agora foi o 10º campeonato que eles ganharam pelo City. E
Sei.
do Arsenal, cara, os caras não ganham o título em inglês desde 2003, 2004, eu acho. Tipo, o time, tá ligado? Então, essa molecada que tá aí agora nem tava, mano, com idade direito quando o último título do Arsenal aconteceu. Então tinha uma puta pressão nos caras também, tá ligado?
Mas tem time que também tem mais tempo sem ganhar, né? Tem time que
Tem,
nunca
tem.
ganhou também.
Tem, tem. Então, até por isso que o feito deles era foda, porque tava muito tempo sem ganhar. Tinha uma puta pressão em cima deles e eles estavam segurando até quase o final, tá ligado? Foi bem no finalzinho que, puta, não deu. Foi mal, galera. Tipo, foi quase, mas não rolou.
É engraçado pensar, né? Mas, por exemplo, o Brasil mesmo, a última Copa que ele ganhou foi o quê? 2012? Não lembro
Foi
mais.
2002, né? É
Dois?
o 30, sim.
É
Tipo,
isso.
né?
Então já faz 21 anos, é isso.
Sim, na próxima Copa a gente vai igualar o nosso maior período de seca, né?
É,
A gente
então.
ganhou em 70, aí foi ganhar de novo em 94. Aí
Então,
ganhou em
engra...
2002, que inclusive o estranho é isso, você ganhar o próximo, né? Tipo, as seleções conseguirem ganhar um período curto, né? Entre
É a
Copas.
geração, né?
Exato, e aí agora a gente vai igualar com maior seca. E cara, na verdade, acho que o mais comum é isso.
Sim.
Você demorar pra conseguir ganhar de novo.
Ah, então, mas é isso, é a geração. Às vezes você pegou uma geração ali que era sensacional. Aí os caras pegam e, enfim, desanda, ganha duas, três seguidas, sei lá, né?
É, conseguiu lidar com a pressão, né? Quantos jogos a gente já não viu do Brasil que, cara, você vê que os caras, quando chega na hora do mata-mata, na hora final, putz, perde a cabeça num lance e já
Ah,
era. Vai o
é.
jogo, já se vai o jogo. Ainda mais que é mata-mata, né? Que um erro te fode.
Nossa, essa geração direto acontecia isso. Tipo, às vezes os caras jogavam bem, mas sei lá, desandava, enfim, do nada, né? Sei lá o que acontecia. Mas não tem como comparar, né, numa seleção que tinha. Nossa, aquela seleção do 2002 era um Dream Team. Ronaldo Gordo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Robecaro. Nossa, aquilo ali era uma seleção mesmo. Meu Deus do céu. É que nem a do basquete lá na Olimpíada de 92. É
Do
isso?
Oscar Schmidt.
Não, a nossa, né? Eu tô falando dos Estados Unidos.
Ah, sim, porque eles conseguiram pegar os caras da NBA pra jogar, né?
Isso, nossa, aquilo ali, os caras entravam pra massacrar, né? Quer dizer, pra eles estavam brincando, né? O resto das seleções estavam assistindo. E muito louco. Ah, deixa eu comentar outra coisa também. É, já aproveitando, né? Falando do basquete, depois você lembra aí o que você vai falar do futebol, se você quiser voltar. Mas tem uns americanos jogando no, na NBB, você sabe? Você
Vi,
tem.
menino, porque por um acaso eu parei pra ver o Minas e Franca, que acho que tá na final da NBB, né? E eu vi
Isso.
que tinha um gringo lá, tipo, o técnico até falava em inglês com ele.
É muito curioso. Não, só ele, tem alguns gringos, tem tipo uns três ou quatro, não no mesmo time, né, mas espalhado assim na liga. Eu acho que isso também já deu um bom up no
Um nível,
como o
né?
pessoal joga. É, não na liga em si, mas como o pessoal joga, sabe? Porque você tem mais referência, ou é que nem a gente indo jogar com ele, sabe? Usa a bola assim, tem umas manhas de tal jeito. Eu achei que agora, assim, não que fosse ruim antes, mas agora já tá bem mais legal assim a NBB de assistir.
Um modo de jogar, você diz, né?
Isso, e bem legal, assim, não dá pra você esperar que seja NBA, né? Que
É outro
vai
ritmo, é
chegar
outra
nos quase
proposta até,
200
vai.
pontos, mas mesmo assim o jogo fica bem acirrado e tem umas pontuações bem legais. Eu achei legal quando eu assisti esses dias. Vale a
Ah,
pena.
tem até discussão entre quem gosta de basquete, não que eu manje tanto pra opinar, mas se o estilo de jogo da NBA é o melhor, porque ele é isso que tem essa pontuação alta, mas todo mundo fala que em questão de técnica, de tática do jogo, não necessariamente a NBA é a melhor liga, tá ligado? Eles focam muito no star player, tá ligado? Que é o cara que é bom, vai se destacar e vai dar um, sabe, um volume bom pro jogo. Mas todo mundo fala que você pega uma liga espanhola e tal, tá uma pontuação menor, mas o jogo é muito mais bem jogado, sabe?
Sim, mas isso você vai ver também do país, né? Por exemplo, na Europa, não é só no basquete, né? Você pega pelo futebol, é um futebol também mais pegado, mais bruto e corporal. Nos Estados Unidos, né, do geral que a gente vê, não só o basquete em si que tem esse negócio da estrela ponto focal, um Michael Jordan, o carinha do Lakers
A
lá que eu
todos
esqueci
os
o nome
esportes
agora.
deles, né? Que é o
É,
de
o
liga,
próximo,
assim.
pega o beisebol, que é o pitcher, você pega o futebol americano, que tem lá o quarterback, que basicamente ele é o principal, né? É tudo o quê? É um esporte que, assim, você é a estrela do. Tipo um anime, né? Esse cara aqui, puta, esse cara é o time. Se esse cara não jogar hoje, não tem jogo. No futebol americano, principalmente, né? Se o quarterback jogar, não conseguir
Define a
encaixar
temporada dos caras.
se não conseguir encaixar o jogo dele, esquece. Independente do outro, tipo, do seu time fazer uma boa defesa e tal.
Não, NFL tem direto. Se o quarterback se quebra, é tchau temporada. É tipo, beleza, galera, essa aqui é a temporada, a gente vai tentar segurar pra não ficar muito humilhante. E é isso, acabou.
Porque assim, mesmo tendo um segundo, né? Ah, legal, seu segundo quarterback pode ser bom, mas não vai ser um Peyton Manning, ai meu Deus, como é que eu chamo o marido da Gisele lá? Ex-marido da Gisele Bündchen.
Vamos por ele.
É, então. Legal, seu segundo pode ser incrível, né? Que com certeza você tem que ser. Só pra entrar na liga você já tem que ser.
Uhum.
Mas não vai ser o seu principal.
Sim.
E mas... isso também é um problema porque, assim, você fica totalmente dependente desse indivíduo.
Sim. Mas aproveitando o parênteses de basquete aqui, inclusive eu descobri que o Minas tem, mano, um dos melhores product placements no nome do time.
Ai,
né?
Eu queria falar isso. O cidadão
deles é um 2-3. Aí fica 1-2-3 Minas. Cada um 2-3 milha. Você falou, caralho, genial. Esses aí souberam pegar o time certo pra patrocinar.
É, eu queria muito falar disso no episódio. Porque cara, quando eu ouvi a primeira vez.
Perfeito, velho, perfeito.
É, porque assim, se obrigatoriamente você vai ter que falar o nome da marca indiretamente muitas vezes no jogo.
Minas.
E quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, que nome lixo pra um time, né? Só que assim, realmente é um nome lixo pra um time, porque o nome da marca é um lixo, mas a forma que eles conseguiram fazer ficou sensacional, né? Porque é muito próximo os nomes.
Não, encaixa perfeito com o que eles usam pro nome da marca, né? Tipo, sim, pra divulgar a marca.
Eu fiquei, nossa, mano, os caras foi muito genial nessa sacada aí.
Uhum.
Tipo, se tem um time que eles tinham que patrocinar, era tipo isso. Tudo que eles tiverem de Minas pra patrocinar, eles patrocinam.
Uhum.
Tem meu apoio.
Cara, voltando pra futebol, mais algumas coisinhas engraçadas que eu queria comentar do campeonato inglês. Porque teve umas histórias legais nisso. Porque o campeonato inglês, ele tem meio que um grupo de times que eles chamam de, acho que é Top 6 ou G6, não lembro.
É
basicamente os times, entre aspas, mais ricos e que historicamente sempre estão entre os primeiros lugares, né?
Seria tipo São Paulo, Palmeiras, Corinthians?
É, tipo, por aí. Mas aí, quem tá nesse grupo é o City, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea e Tottenham, né? E aí é engraçado que, eles têm esse nome porque, nossa, não, são sempre os times que estão lá no topo, etc. Mas nessa temporada eles se fuderam, tá ligado?
Ah, é?
Tirando o City, que foi o campeão, e o Arsenal, que eu acabei de comentar, que fez temporada histórica. Cara, o United tá terminando em quarto, deve conseguir ir pra Champions, mas se fudeu no começo. Teve as tretas com o Cristiano Ronaldo, não sei se você lembra, porque o Cristiano Ronaldo foi pras Arábias, né?
Ah, isso eu vi.
Mas ele começou a temporada no United, cara, só basicamente tipo, o time me mudou da água pro vinho quando ele foi embora. Porque...
Ah, é?
Sim, não, ele... Tipo, ele é um jogador muito bom, mas ele é estrelinha, né? Então ele quer que o time seja focado pra ele.
Ah,
e chegou um técnico agora que é um técnico bom e falou, não, eu tenho que fazer o time jogar. Tipo, se o time não funcionar com você, você vai pro banco, né? Ah, ele causou, foi em cara de podcast e tal, etc, etc. Aí, depois da Copa, ele acabou indo pra Arábia e nisso, mano, o time, cara, começou a funcionar pra caralho. Por isso eles conseguiram ir em quarto, mas antes disso, acho que eles tomaram, mano, do Brentford, que é um time pequeno, tá ligado? Quando você compara orçamento na Inglaterra, de 6-0 ou 4-0, foi algo assim. Foi 4-0, tipo... Com o Cristiano Ronaldo e tudo. Daí mandaram o cara embora, o time encaixou, tá ligado?
Você lembra na Copa também, que teve um substituto dele lá, que começou a fazer uns vários gols, e a galera ficou assim, tipo, deixa esse cara no banco mesmo.
Uhum.
E ele ficou mal bravinho lá, tipo... Mas aí, cara, que querendo ou não também, beleza, o cara é também excepcional, sei lá, um novo Figo da vida, até melhor.
Uhum.
O cara é bom, não digo que não é bom, ele é bom. Só que chega uma época que você já não tá mais no auge do teu desempenho.
Então, e aí até juntando o que a gente acabou de falar, futebol é controle, né? Futebol é coletivo. Cara, não dá pra jogar em cima de um cara só.
Não, você tem que... Beleza, você vai fazer seus gols aí. Mas você não precisa fazer toda hora seus gols. O Michael Jordan também lá... Você viu, né, o documentário. É, então. E aí, tipo, ele tinha essa noção, né? Ah, agora eu tô sendo marcado toda hora. Pô, eu não preciso fazer toda hora os meus pontos, vou ficar aqui e ganhar assistência. Toda hora outra pessoa faz, acabou. Uhum. Isso é ser inteligente, sabe?
Tipo, ele até muda a carreira bastante nessa hora, né, quando ele percebe isso.
É, porque assim, não, legal, cara, isso é incrível, a bola na tua mão com certeza vai ser ponto. Uhum. Mas assim, tem outras pessoas aqui no time que também são capazes e ok, né, podem fazer o ponto também.
Uhum.
Ainda mais que se a defesa tá toda focada em mim, melhor ainda. Toma ali, ó. Pippen, faz aí. Faz o outro carinha lá de três. Toma aí vocês, vai fazendo aí. Pum, beleza. E aí eu acho que faltava um pouco de visão nisso no Cristiano Ronaldo, talvez, né?
Uhum. Outra aí falando coisa... em mais time, só pra fechar disso do G6 aqui. O Liverpool tá acabando a temporada em quinto, que, mano, tipo, pra eles é meio vergonhoso, porque eles também são um time bem bilionário em questão de investimentos. E a temporada passada eles perderam o título por um ponto na última rodada e, cara, só tão ficando em quinto porque deram uma arrancada, tá ligado? No final agora da temporada, fazendo ponto pra caralho. Mas sim, até antes tava lá pros décimos. Além desses caras, tem o Tottenham, no, que tá colocado entre os G6, mas é até engraçado porque é um time que, nossa, não ganha nada de título tem muito tempo e ele tá terminando essa temporada em oitavo. Tottenham, que é onde tá o Richarlison, lembra dele da Copa, que é o cara do Pongo lá, que faz a dancinha, que fala?
Ah, esse cara é gente boa, eu seria amigo dele.
Sim, só que, mano, ele também, inclusive, ele tem uma história nesse campeonato, porque ele foi pro Tottenham no começo dessa temporada, né? E, cara, ele tem um total de um gol no campeonato até agora.
Nossa,
e aí causaram muito com ele, porque ele demorou demais pra marcar, né? E aí teve até uma entrevista após um jogo da Champions, né? Tipo, outro campeonato, porque, mas no geral ele tava mal essa temporada, que aí perguntaram, tipo, ó, e aí, Richarlison, o que você tá achando dessa temporada? E ele falou, cara, essa temporada tá uma merda, tá ligado? Ele falou desse jeito, assim.
Mas é isso que eu ia perguntar, se ele tava jogando bem, mas nem isso, né?
Ah, que ele tem um estilo de jogo que ele é muito esforçado, tá ligado? Ele é raçudo, mas é atacante, né? Então ele tem que fazer gol.
Ah, é, né?
Aí não tava funcionando, o técnico, que era o técnico do time, é um cara, mano, bem italiano típico, tá ligado? Tipo, bem um tanto quanto sangue quente. Aí, sim, cara, a temporada do time foi só... esse ano foi só horrores.
Triste. Eu acho engraçado porque fala Richarlison, eu só consigo lembrar do...
do que era de São Paulo, né?
Exato, exato. Não, nem sei mais, que acho que ele aposentou faz tempo, né?
Ah, sim, ele tá comentarista na Globo. E aí, só mais um parênteses
no Tottenham. Ah, é verdade. Tinha esquecido.
Só mais um parênteses no Tottenham, eles conseguiram ser um time que fez 60 gols nessa temporada e tomou 60 ou mais gols nessa temporada. Na história da Premier League só tem um outro time que conseguiu fazer isso, que é o Tottenham também. Em outra temporada eles, mano, fizeram a mesma coisa.
Maravilhoso.
Fizeram mais 60 gols e tomaram mais 60 gols.
Ou seja, estão mantendo a tradição.
Então, estão mantendo a tradição de se fuder.
Mas até aí o Vasco também, né?
Exato.
Até aí é um, como é que é, o eterno vice que o pessoal fala.
Uhum. E aí, outra por último, coisa que vale a pena falar só desse G6 aí é o Chelsea, porque também, mano, é um cara de um time de investimento milionário. Aí os caras, mano, nessa temporada, eles gastaram, acho que só na janela de verão, de meio de temporada, né? 425 milhões de euros. E eles estão acabando a temporada aí, mano, 12º. E assim, só não caíram porque tem time pior, tá ligado? Porque foi ridículo.
Mas é aquilo, né? É aposta. Às vezes você bota aí seu dinheiro todo e...
Aqui 420 milhões é um bom tanto, né?
Eu queria ter 420 milhões de euros.
Pois é,
exatamente. Quem tá em último?
Último, no inglês, é o Southampton. Que aí, sei lá, é um time que tem a tradição de perder, subir e descer, tá ligado?
Ah, tá. Eu ia falar que era portuguesa, mas coitado, a portuguesa já deve estar, acho que, na quinta divisão.
Ela já teve essa tradição, infelizmente, agora ela só cai.
É.
Que se você inverter, ela só sobe, então.
É, tudo uma questão de referencial, né?
Uhum.
Outra coisa que eu ia falar é, o Messi tá indo pra Arábia também, não tá?
Sim, porque aí se quiser falar de outro campeonato, que é o francês, né? Francês, mano, PSG ganhou. Mas o que pega pra eles é que eles não ganharam mais. Porque francês, com o elenco que eles têm, é padrão ganhar, tá ligado?
E só o que Neymar ainda tá nesse time?
Tá, mas também tá com boatos disso aí.
Ah, é?
Porque também tá no ponto que, sabe, já deu o que tinha que dar, a torcida tá irritada com ele já. Porque, mano, os caras... O Neymar, principalmente, tipo, cara, já... Ele joga bem pra caralho. Mas ele não é um cara que é o raçudo, tá ligado, no time.
Ah, é.
E é foda se equilibrar um time com Mbappé, Messi e Neymar, tá ligado?
Não.
Os caras muito ofensivos é o famoso quem marca, tá ligado? Quem vai marcar aí.
Eu sou muito mais o Mbappé, muito mais legal ele.
Tô aqui, mano, aí o time fica totalmente desequilibrado, né? Aí tá, cara, o Messi já deve ser, até porque ele tá... também isso de idade, né, cara? Tá chegando, apesar dele jogar pra caralho, tá, não tem muito mais o que render daqui pra frente.
Sim.
E o Neymar acho que já saturou no PSG também. Mas eles ganharam o francês, só que, cara, tipo, a torcida tá puta, que aí foi tipo aquele de, ah, parabéns, você não fez mais que obrigação. E ainda não foi tão com sobras como já foi em outros anos, tá ligado? Por pouco eles não podiam perder o campeonato.
É, eu acho que o Messi tinha que vir pro Brasil.
Messi no Vasco.
Tipo o Ronaldo Gordo no Corinthians, né? Acho que ainda ganhou aquele campeonato lá, né? Não lembro mais.
O Brasileirão com o Ronaldo a gente não ganhou. A gente ganhou a Copa do Brasil e Campeonato Paulista, mas Brasileirão não. Ele ganhou, acho que um ano depois que ele aposentou.
É, eu não lembro, porque, enfim, eu não acompanhava, faz tempo que eu não acompanho de verdade, né?
Uhum.
Mas eu lembro que, mesmo com ele, ainda tava jogando bem, assim, né? Óbvio, não tava...
Ah, não, ele era...
Mas tava jogando bem.
2009 era mais o cara, mano, totalmente gordo, mas ainda assim jogando pra caralho.
Então, mas é aquilo, né? Ele jogava com habilidade. Ele não ia dar aquelas corridas incríveis, mas sabia se posicionar. Enfim, lenda é lenda. Igual eu vi um... Isso é outro negócio que me deixou chocado, né? Mas eu fui usar o TikTok, né? Eu comecei a usar esse fim de semana. E aí apareceu um vídeo de futebol aleatório que era o Roberto Carlos tentando acertar o travessão. Acho que era com o cara do... Eu acho, né? Não sei porque eu não acompanho, mas acho que era com o cara do Desimpedidos lá, o que tava...
Ah, sei. O Fred, provavelmente.
Acho que era esse cara aí. E assim... Eu acho muito louco que assim, já tá meio tiozinho, mas se eu for jogar com ele, ele joga muito.
Arrebenta.
E é isso, é o que eu comentei, né? O cara, lenda é uma lenda, né? Independente da tua idade, seu conhecimento ultrapassa teu corpo, né?
Uhum. Cara, aí só pra passar de outros campeonatos, na Itália ganhou o Napoli, né? Que é o time do Maradona. Que não ganhava um campeonato desde o Maradona. Não lembro quantos anos.
Eu tinha visto uma notícia, mas que eles ainda não tinham ganhado, né? Eu tinha visto.
Não, esse é o terceiro terceiro título deles na história.
Ah, então. É curioso, né? Porque a Argentina ganhou recentemente também.
Estavam comentando esses fatos. Tipo, o Maradona morreu, aí a Argentina voltou a ganhar uma Copa desde... Ele, né? Que ele tinha sido o último a ganhar com o país. E o Napoli voltou a ganhar o italiano desde ele também. Que tinha sido a última vez que os caras ganharam. Louco, né?
E as outras duas Copas da Argentina foi dele também, né?
Sim, foi com o Maradona.
É.
Quer dizer, foi?
Foi, né? Foi 80 e alguma coisa.
78 não foi ele, não. Aí não? Fica a confirmação pra gente passar em algum outro episódio. Mas acho que 78 não tinha o Maradona.
Putz, eu não sei. Alguém, bom, enfim, só olhar na internet, galera, olha aí.
Só procurar no chat GPT.
Não vou usar, que eu tenho preguiça. Entregando um conteúdo de qualidade aqui.
Duvidosa. Exatamente.
Qualidade duvidosa, mas de qualidade.
Tá sendo entregue algo.
É, pra deixar que tá entregue. Então, aí eles ganharam, mas ganharam com folga também?
Pra caralho. O Napoli, no momento, a rodada... É meio que a pena... Antepenúltima, mas como tem um time que joga a mais, outros a menos, até não é exatamente isso. Mas eles estão com 86 e a Juventus, que tá em segundo lugar, tá com 69 pontos. É, cara, 17 pontos de diferença, é bastante coisa.
Ah, eu gostei, sabe do quê? Daquele, hoje em dia, né? Do redesign da Juventus.
Sim, né? Que eu também achei que não ia pegar, mas, cara, hoje em dia eu gosto. O Jotazinho, né?
É, eu no começo achei, é porque a gente tava muito acostumado com aquele negócio, né, de clássico, de escudo, de coisa poluída, tanto que quando começou eu fiquei, nossa, né, mas também, acho que foi uma coisa que eu mesmo comentei na época, depois a gente se acostuma com o tempo, e é uma estratégia engraçada também, eu preciso ver esse filme, mas talvez eles abordem no Air. Não sei se você viu esse filme, que é o filme da Nike.
Não, ainda não vi.
Mas eu vi um outro... Acho que nesse documentário do Michael Jordan, eles comentam que a estratégia de marketing deles, né, foi fazer colocar o basquete como o golfe se comportava na época, se eu não me engano. Que era uma outra linguagem. Que era... Antes era... Que nem o Chuck Taylor, né? Era um tênis de basquete antes. O All-Star lá, o Chuck Taylor. E aí a propaganda era tipo, esse tênis é o melhor tênis para você jogar basquete. Com esse aqui você vai pular mais alto. Com esse aqui você vai correr mais rápido. E aí com o Michael Jordan foi... Como você vai ficar descolado com esse tênis do Jordan, hein?
Ah,
e aí,
entendi.
Se der, você joga basquete. Pô, mas você vai ficar muito bonito com esse tênis.
Apelou pro estilo.
Era mais ou menos isso, sabe?
Entendi.
Resumindo bem a linguagem.
Entendi.
Assim, tem outras coisas também que estão dentro, mas em resumo, bem resumido, seria isso.
Entendi. Mas ó, você perguntou de se eles ganharam com folga, sim. Mas aí o interessante do italiano é que entre o segundo colocado e o sétimo, que é a Roma no momento, tem 10 pontos de diferença. O que, cara, pra mais ou menos 3 rodadas, que tem uns times que faltam 3 rodadas pra jogar e tem uns que tem 2. Então você tem até um máximo de 9 pontos pra pegar, cara, é muito pouco, tá ligado? A diferença entre eles.
Tanto que a disputa de 3 vitórias, né?
Exatamente. Então, tipo, a disputa de quem vai pra Champions, que é o campeonato internacional de primeiro nível na Europa, né? Tá bem disputada na Itália.
Quem são os principais da Itália? Juventus, o Milan?
Tradicional, né? Juventus, Milan e Inter, que são os três que têm maiores títulos. O disparado, assim, Juventus tem 30 e tantos. Milan, acho que é 19. Acho que a Inter tá empatado com eles agora com 19 também. Aí tem os que, cara, disputa o campeonato, mas nem sempre ganha, sabe? Napoli, de uns tempos pra cá, tá muito forte. Lazio e Roma também estão lá em cima. E Atalanta também cresceu bastante nos últimos anos.
Ah, é. E os últimos?
Os últimos, puta, varia bastante. O Verona, no momento, é o que tá pra cair.
Nossa, nem nunca ouvi falar desse aí.
Cremonese, outro, e a Sampdoria.
Sampdoria.
O que é legal da campeonato na Itália, que tem os times, né, de pizza, tal qual como o Napoli. Inclusive, tem um jogador no Napoli que chama Politano, eu acho isso incrível. tem time de carro também, que nesse ano tinha o Monza na Série A.
Mas é porque é da cidade, né?
Sim, exatamente.
E o Roma é o que tem o lobo lá no símbolo dele.
Sim, exatamente. O lobo alimentando o Rômulo e o Remo, né?
Isso. Okay, daí a história de Roma, não é?
Exatamente. Ah. Aí tá no lobo do time.
Ainda tem um pouquinho de... isso que eu falei, ainda tem um pouquinho de cultura aqui.
Uhum. No espanhol, quem ganhou é o Barça, né? Mais um ano.
A Barça... eu gosto do Barça.
Só que esse ano eles ganharam bem de lavada. Eles estão com 85 pontos. Em segundo tá o Atlético de Madrid, inclusive. Então tá o Real com 72. Aí tá o Real depois com 71. E o Sociedad mais pra trás. Mas o que tá o osso no campeonato espanhol é o... não sei se você tá vendo, mano. É os casos de racismo com o Vini Júnior.
Ah, eu ouvi falar. Eu não vi, mas ouvi falar.
É, mano, tá foda. Coitado do moleque, tá ligado? Ele tá jogando pra caralho. Tá, tipo, uma temporada pra disputar, sabe, ganhar prêmio de melhor do mundo. E todo jogo tá tendo que ouvir os caras chamando ele de macaco, tá ligado?
Como tipo, é que vai se poder. Bosta, hein?
Sim. Não, isso. E aí, no jogo de que hoje, que eu não sei quanto a gente tá gravando, ele foi expulso até, né? Aí tá saindo... ah, porra, porque é foda, né? Você ficar o jogo inteiro ouvindo isso e os caras falam, não, você tem que só jogar bola. Tipo, porra, vai tomar no cu, tá ligado? O cara não tem que aceitar ficar ouvindo isso de boa. Aí ele acabou sendo expulso porque ele reagiu uma hora, né? Tipo, nas provocações. E aí, puta, agora, assim, for abrir o Twitter hoje, vai ver as putas discussões que tá tendo, que... ele tá falando, o que é foda na Espanha é como os caras passam pano pra esses casos, tá ligado? Focando nessa ideia do, tipo, de não, ele tem que jogar bola e não tem que ligar pras provocações. Tipo, não, mano, não é uma provocação, não, tipo, hahaha, você é ruim, hahaha, tipo...
Mas não tipo. Só por isso também, eu acho que também pelo fato dele ser brasileiro, sabe?
Sim, com certeza, com certeza.
Tipo, deixa esse cara pra lá, ele nem é daqui. Eu acho que se fosse um cara negro espanhol, talvez eu tivesse um pouquinho mais de
empatia, né?
É isso, exato, era essa palavra que eu queria, da parte dele, sabe?
Sim, com certeza.
Um pouquinho mais, mas assim, eu não digo muito também, porque enfim, a sociedade é foda, mas acho que eles dariam um pouquinho mais de atenção pra esse tipo de caso.
Ah, teve, não sei se você já viu aquela hashtag do Bailavini, que estourou um bom tempo.
Não.
Ela surgiu também porque os caras começaram a causar com a dancinha que ele faz depois que marca gol, né?
Ah, é?
Os caras falavam que, não, porque a gente acha que isso aí é falta de respeito com o adversário, etc, né? Só que, mano, aí os caras comentou, tipo, quando o Griezmann, né, que é o jogador da França, faz exatamente, tipo, não a mesma dancinha, mas faz dancinha também, Aí ninguém fala nada, aí na provocação. Aí é só ele comemorando, sabe? Tipo, é curioso, né? Quando o brasileiro negro faz a dancinha, porra, não, é falta de respeito. Quando o Griezmann faz, é tipo, ah, não, é só uma dancinha. É tipo, porra, vai tomar no cu, tá ligado?
É, acho engraçado, né, essas coisas.
Uhum.
Enfim, né? Trágico.
Mas campeonato espanhol tem essa draga aí, essa bosta.
E agora eles têm... O Vini Jr. tá no Barça, é isso?
Não, ele tá no Real Madrid agora.
Ah, tá. É, eu ia perguntar se o Barça tá com alguma outra estrela, porque a briga principal, quando eu acompanhava, era Barça e Real, né?
É, falando inclusive nisso, o Barça tá... ele gastou muito nessa última temporada pra trazer um monte de reforço, né? Inclusive até... Tá dando umas várias tretas, porque lá na Espanha eles também tem um monte de regra de... Pra você registrar o jogador, você tem que, tipo, mostrar que cabe na sua folha salarial, tá ligado? Que você não tá estourando a folha do salário do time, que você não vai conseguir pagar depois.
Que bom,
e,
né?
E pra eles conseguirem... Não, isso é muito bom. E pra eles conseguirem fazer essas contratações, eles também fizeram um monte de esquema, tipo, de adiantar a receita de TV, tá ligado?
Sim.
Que eles recebem uma verba, né, por causa das transmissões, e eles adiantaram uma pá dessas verbas pra conseguir contratar os caras. Só que isso é legal se você consegue conquistar os títulos depois, que vão só fazer dar entrada de dinheiro, trazer visibilidade, etc, né?
Sim.
Só que o Barça, essa temporada, eles ganharam o espanhol, mas, cara, de resto, foi fiasco, tá ligado? Tipo, Champions eles estavam jogando, mas não passaram nem da fase de grupos, daí, só que...
Mas
como
pera.
Eles não passaram da fase de grupos, eles vão pra segunda competição, né? Que é, tipo, o segundo nível, que é a Europa League. Aí nessa competição eles não passaram nem das oitavas.
Mas essas competições, elas ocorrem ao mesmo tempo?
Sim, sim. Tipo, você tem o espanhol, né? Que é o ano todo, que é pontos corridos. Aí, além disso, você vai ter uma competição internacional, que é o... Que é o... Aí depende do que você tá competindo, né? Mas, tipo, acontece a Champions, a Europa League e a Conference. E, geralmente, em todo o país vai ter uma ou duas copas locais.
Ah,
é, o Barça ganhou o espanhol, mas, cara, na Copa local foi eliminado pro Real Madrid. E na Champions não passou da fase de grupos, e Europa League, cara, saiu no primeiro mata-mata que eles jogaram. Então, tipo,
ou
eles
seja,
fizeram uma...
O espanhol que seria o Paulistão, basicamente.
Não o Paulistão. Tipo, o que lá vai, tem uma dificuldade ali. Mas dado o investimento que eles fizeram, sabe, cara, eu esperava que eles não que necessariamente ganhassem Champions e tudo, ou a Copa, mas que avançasse mais, sabe, que fosse mais competitivo nelas. Aí deu uma, cara, uma, não sei se uma polêmica, mas ficou um ar tipo de, não sei se foi, vai dar muito certo essa receita que eles adiantaram, sabe.
É, isso é um problema. Mas pelo menos nesse caso, tudo bem, eles usaram um truque legal, né.
É, e é legal, tipo, eles podiam fazer isso.
É, não foi legal, mas é uma aposta também.
Uhum.
Que aqui é, você contrata o jogador de milhões, foda-se se o time consegue pagar ou não, se vai ter receita.
Sim, né? Não, aqui é totalmente, aqui é tipo planejamento. Pô, se no Brasil cara, eu vou contratar porque a gente vai ganhar o Brasileirão. E se eu não ganhar o Brasileirão, Libertadores e Paulista, sei lá, fudeu. Só que, cara, é aquilo, os caras esquecem que só um time ganha. Então você não pode fazer seu planejamento pensando em ganhar, que você pode não ganhar. Muito provavelmente você não vai ganhar.
É, mas, enfim, eu acho engraçado isso.
Uhum.
E aí é ficar dependendo de exportar jogador bom pra poder abater alguma outra dívida e tal. O Palmeiras fez isso, né, com o... Tem uma promessa deles aí que eu esqueci o nome agora.
O Endrick.
Isso, esse menino aí. Aí eu sei que eu vi a notícia que... É que eu não acompanho esses negócios de futebol, mas eu vi... por alto que parece que esse cara que eles conseguiram vender pra fora já pagou umas várias contas deles, porque foi uma negociação, não sei se foi a maior do Brasil, mas foi um negócio assim que era fora da curva do comum.
Ah, não, sim, mas o Palmeiras ainda tá bem, porque de uns tempos pra cá, ainda mais com a com o patrocínio da Crefisa, eles estão bem financeiramente, tipo eles ganham mais do que gastam, sabe? Fecha o ano positivo, assim.
Que bom, menos mal.
Sim.
O estádio deles mudou de dono?
Não, é da Allianz, né?
Ah, é?
Uhum. Feita pela W Torre. Eu sei isso, mais detalhes eu não sei te falar.
Não, é porque eu achei que, assim, pelo nome do estádio, eu achei que a parceria deles era, tipo, com obrigatoriamente com a Allianz na camiseta do time, sabe?
Não sei. Não, se não, não. Geralmente, name right de estádio, às vezes, é pro estádio. Pra camisa, é, sei lá, o que for.
Entendi. Saudades Parmalat. Era mais legal essas camisas que tinham um patrocínio só.
É, agora no Brasil é caro, uma zona.
Nossa, hoje em dia, tipo, acho um espaço ali.
Põe.
Eu até entendo, mas fica muito feio, que nem o avanço lá de desodorante embaixo do sovaco.
Mas é genial isso aí.
É, sei lá, botar a Durex, a camisinha na área ali do genital. Sei lá, tudo bem, você não tá errado nesse seu... Não sei se é um product displacement, né? Essa sua aplicação de logo aí. Mas que é estranho e feio, é. Mas hoje em dia é difícil você conseguir, tipo, um patrocínio bom que feche a tua camisa inteira, né?
Sim, sim. Não, hoje em dia essa é bem limitado.
Então, às vezes o mesmo cara tem um patrocínio fora do que o time tem. Que nem, por exemplo, acho que o Neymar tem da Puma pro calçado, né? Independente do que o time tem.
Ah, sim. Isso aí é comum até, na real.
Então, e aí, sei lá, às vezes, o time todo veste Nike, mas meu calçado aqui é outra coisa. Nem na NBA mais tem só um patrocínio, você viu?
Sim.
Agora, se a galera tem um pequenininho assim do outro lado, tipo, de um lado é Nike, do outro é, sei lá, uma empresa de telefonia, por exemplo.
Sim, bem mais discreto, mas tem.
É, pelo menos esse daí ainda não tá feio, mas tá lá. E o que você via muito comum, né? Assim, eu nunca fui presencialmente, mas você via pelas transmissões, é que era comum no ginásio. Você via ali, né? Na quadra tem lá aplicado 3, 4 logos e etc. Beleza, na camisa em si. Mas também é porque funciona de outra forma, né? Lá é franquia e eles ganham muito vendendo os produtos licenciados deles. Então, meio que tanto faz ter um apoio a mais. Acho que seria a mesma coisa da gente fazer sei lá, uma Liga do Brasil... Que a gente, sei lá, licenciasse, né, todas essas...
O produto é da Liga e não do time ou da marca esportiva.
Isso, porque o que acontece
é... Você acha a camisa da NBA muito na NBA Store, no site da NBA. Você vai na loja da Nike, você não acha quase nenhuma, eu acho, se é que acha.
Então, é porque é muito... É isso, né, o problema, você se negocia individualmente. Lá você, quero qualquer time aqui. Aí você acha, porque é isso, tá dentro de um guarda-chuva. Aqui, sei lá, eu quero a do Palmeiras desse ano, aí esse ano tá com a Adidas, mas e se eu quiser de 90 e pouco, aí é da Puma, não tem. Você tem que, sei lá, se virar pra achar. E aí, lá não, né, lá é tipo NBA e é isso, aí você quer de 90, você tem, você quer de 2000, você tem. Assim, como exemplo, né, muito provavelmente não tem, mas você entendeu a minha
lógica. Desde que é Nike, você vai achar, provavelmente.
Isso, exato, independente de quem tá... A não ser que, assim, tem alguma quebra de contrato que obrigue a não ter, a meu ver, né? É, aí não teria. Mas pra mim, pelo menos, é o que faria mais sentido, é o mais lógico.
Sim. Cara, só o que eu ia falar pra fechar a parte de campeonatos, porque na Alemanha, que tá legal agora... Porque nesse fim de semana agora, do dia 21/5, o Borussia Dortmund ficou na liderança, né, do campeonato. Porque o Bayern perdeu ontem, o Bayern de Munique perdeu ontem.
Tem dois,
e hoje,
né,
eles ganharam e estão na liderança agora, né? E aí é legal porque, mano, o Bayern ganhou os últimos 9 campeonatos da Alemanha. Tipo, desde 2012, 2013, dava só eles. E aí o Borussia ganhou hoje, pegou a liderança, porque eles perderam ontem, né? O que nisso já tem uma história legal, porque o cara que fez os gols do Borussia hoje é o Sebastian Haller, que era um cara que ele teve câncer durante essa temporada. Aí ele parou pra se tratar, né, fazer tratamento químico, e, mano, conseguiu voltar e marcou os gols hoje, que deu a liderança pro time, tá ligado? Então, mano, puta história de cinema, tá ligado?
Legal.
Aí isso já é bem da hora, mas o que é engraçado é que a gente falou do Arsenal pipocar antes, e o Borussia Dortmund tem um histórico, tá ligado? De ser um time que, não, ele só depende de si pra ganhar. E aí perde, entrega o jogo. Sim. Aí eu tava os memes saindo, que era tipo, agora que o Bayern de Munique perdeu, o Borussia Dortmund depende só de si pra ganhar o campeonato. Então a probabilidade do Bayern ganhar o campeonato subiu 200%, tá ligado?
É.
Dado que o Borussia depende só de si.
Apenas.
É. Não me garanto.
É. Então, tem dois Bayers, né? Tem o de Munique e o de Leverkusen.
Aqui tem o Bayer de Munique, porque aqui o Bayer, até onde eu sei, esse Bayer do nome dele é referente da Baviera, que é da localização do time. O Bayer de Leverkusen é referente até à marca, sabe? Que é de medicamentos, a Bayer.
Ah, é?
É. Na Alemanha tem bastante time ligado a marcas, né? Que nem o Wolfsburg, que é ligado a Volkswagen.
Ah, é? Eu não
Sim.
sabia dessa.
Wolfsburg que jogou, sabe quem? Grafite. No Wolfsburg. No Wolfsburg, sabe quem que jogou já? Grafite.
Ah, é?
Sim, inclusive ganhou um campeonato alemão com eles.
Ele ainda joga?
Não, não. É comentarista no Sport TV.
Ah, que curioso.
Uhum.
Ah, é aqui, agora eu vi. Esse Bayer realmente ele é. Ele não tem o N, né?
Sim, é o Bayer da marca.
É.
E é da marca mesmo, tipo, no até onde eu sei.
É igual 1, 2, 3 Minas.
É exatamente, isso aí.
Gente, olha só. Quantos times tem nessa liga alemã?
Tem 18. Inclusive, aí acho interessante, que eles são uma liga menorzinha. Então, o campeonato deles tem 34 rodadas.
É, eu ia falar isso, tem que ter menos times, né?
Uhum. Do que o padrão, que é 20, né, geralmente.
Ah, bom, enfim. Eles disputam o quê? Tem o alemão, normal?
Lá, alemão é Copa da Alemanha, então onde eu sei só tem uma Copa local.
Ah, só tem isso.
Sim.
Mas depois eles vão pra Europa League.
Sim, sim, sim.
E aí qual que é o outro que você falou?
É que tem a Champions League, Europa League e Conference League. Em ordem de escalão é essa. O primeiro escalão é Champions, o segundo escalão é Europa League, o terceiro escalão é Conference League. Os quatro primeiros de Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra vão pra Champions, quinto vão pra Europa League e sexto vai pra Conference. Se não me engano é isso.
Mas em nível de importância, qual desses seria o
mais? Mesmo também. É tipo Champions, Europa League e Conference. Tanto que o campeão da Conference se classifica pra Europa League, o campeão da Europa League se classifica pra Champions no ano seguinte. Né?
Entendi. E o Mundial de Clubes?
Quem ganha Champions vai pro Mundial de Clubes.
Ah, entendi. Que aí, eu não lembro, você lembra quantos que passam de cada região?
Você tem um da Europa, um da América do Sul, que é o campeão da Libertadores, da Europa da Champions, né?
Uhum.
Um da CONCACAF, que é a América do Norte, México, etc. Um da Ásia, um da África, e geralmente um local convidado, né? É tipo, um que é onde é o país está sendo sediado.
Sim, é que nem a última Copa. Que teve o...
Tipo, a Copa no Qatar. O Qatar vai estar lá.
Ah, é.
Ele nem disputa. Não precisa
a classificatória pra ele.
Exato.
E eu achava que a CONCACAF era só... chama América Central. Não me liguei que englobava a América do Norte também.
Não, não. Não engloba, não. Quer dizer, perdão.
Quê?
Engloba, sim. Me confundi. Eu fiz uma coisa e falei outra.
É, eu fiquei... Mas acabou de falar.
Encerrando, então, coisas pra recomendar?
Não sei, cara. Ah, esse fim de semana eu fui no... Não relacionado a nada do que a gente falou no episódio, né? Mas eu fui no Gacha, que é um cat café aqui no centro. E é bem legal. Assim, eles têm uma parceria com o abrigo Anjo Gabriel, que eles resgatam gatinhos que foram... sofrendo maus tratos, né, e tal, ou ajudam os de rua, castram e afins. Eles têm um trabalho bem bonito. E nesse café eles têm uma parceria com o abrigo. Eles deixam lá uns gatinhos pra você, né, passar a mão, né, fazer carinho e tal. Ou se quiser adotar também. E fica aí minha recomendação, se quiser visitar. É bonitinho, achei legal. Agora eu comi um cookie, um matcha lá, um chazinho com leite. Bem gostosinho, vale a pena.
Entendi. Bom, do que eu vou... Na verdade, eu tenho algo que eu preciso ver, que é até de laço, que é a... Não sei se você viu, uma série da Apple TV que...
Ah, fala de futebol. Fala.
Tem os vídeos originais do Ted Lasso, não sei se eu já te mostrei, que é uma zoeira do... Porque ele é um técnico americano treinando um time na Inglaterra, né?
Ah, é?
E isso, na verdade, é, cara, uns vídeos zoeira com esse tema, né? Porque, obviamente, por ser um técnico americano da BBC, eu acho. E aí, só que agora eles fizeram uma série mesmo em cima. Aí dizem que é muito boa. Eu estou encaminhando a recomendação, porque, mano, já me recomendaram muitas vezes, mas eu preciso ver. Quando eu ver mesmo, eu recomendo de novo, se realmente for boa.
Eu acho que eles até falam dela no Succession.
Acho que falam. Acho que falam.
No comecinho.
Inclusive, recomendo Succession, porque tá no finalzinho da última temporada, né? Faltam mais dois episódios até o momento dessa gravação. Vejam, ela, depois de uns episódios, fica muito boa. Fica interessante.
É, eu parei na terceira. Eu ainda vou continuar. É legal.
Veja, é. Que antes de acabar, a gente faz um episódio disso também.
Isso. Depois, não vou comentar mais além disso.
Tá bom.
É isso.
Beleza, então.
Valeu.
Falou. Falou.